na simplicidade, nossos pequenos e os maiorzinhos também acabam ensinando uma coisa que a maioria de nós esquece com o passar do tempo: a relevância da Bíblia, a importância da Bíblia, o lugar que ela deve ocupar na nossa experiência e na nossa caminhada de fé. Infelizmente, queridos, com os primeiros passos nós começamos a nos acostumar com as coisas da fé. E o que é fundamental, o que é essencial, o que é indispensável, vai ficando pelo caminho. Eu disse aqui ainda há pouco que a Bíblia é o argumento da nossa fé. Ela apresenta tudo aquilo no que nós cremos. Ela carrega toda a história da nossa experiência com Deus, toda a revelação do amor e do poder de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Abra a sua Bíblia comigo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Como ponto de partida, eu vou considerar só um verso da palavra de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem iniciante no ministério, cuidado pelo apóstolo Paulo, mentoreado pelo apóstolo Paulo. Amigos, companheiros de jornada, sonhadores das coisas espirituais em Cristo Jesus. E Paulo diz ao jovem Timóteo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança você conhece as sagradas letras, Bíblia, palavra de Deus, que são capazes de torná-lo sábio, sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, a Bíblia não nasceu Bíblia, foi se tornando Bíblia. Ela é uma testemunha narrativa da ação de Deus na vida dos seus filhos. Em momentos específicos, o Altíssimo levantou líderes, ativistas como Moisés, juízes como Samuel, reis como Davi, profetas como Isaías, evangelistas como Marcos e apóstolos como Paulo. Isso para conduzir e despertar seus filhos com palavras e ações vindas do próprio coração de Deus. As falas de Deus e sobre Deus, as ações dos filhos de Deus e as ações do próprio Deus foram registradas em forma oral e depois escrita. Aos poucos, esse material foi se transformando em uma série de livros que circulam ou circularam entre o povo de Israel e depois entre os primeiros cristãos até os nossos dias, compondo assim o que nós chamamos de Bíblia, que é assim, nesses termos, a ação e a palavra de um Deus vivo. Nós temos criado os nossos pequenos no conhecimento da Bíblia. Temos vivido a alegria de, entre os pequenos do ministério infantil, percebermos decisões sinceras por Cristo Jesus. Pequenos fazendo a oração de entrega da sua vida e declarando Jesus Cristo Senhor da sua experiência, do seu coração e do seu futuro. Nós glorificamos a Deus porque a palavra, e Paulo diz a Timóteo, é verdade no nosso meio. Desde criança temos conhecido as sagradas letras, palavras que são capazes de tornar-nos sábios aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, palavras que são capazes de nos levar à salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Precisamos ter a Bíblia como guia, queridos, não como amuleto, não como um livro de cabeceira, não como um patuá aberto no Salmo 91, como já foi lembrado aqui, numa estante ao longo de dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, amarelando e se deteriorando, servir apenas para espantar os maus olhados. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é guia para nós. A Bíblia é o guia de Deus para o homem. Ao longo da história, bilhões de pessoas têm sido moldadas em sua experiência pela Bíblia, pelas Sagradas Letras. E hoje também é assim. A Bíblia é o guia para a salvação, como Paulo diz a Timóteo no capítulo 2 da segunda carta, versos 3 a 6. A Bíblia é o guia para uma vida justa, como diz Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. A Bíblia é o guia para a doutrina correta. 2 Timóteo 4, versos 1 a 4. A Bíblia é o guia de encorajamento do servo de Deus. Salmo 121, se não todo, destaca os versos 3 e 4. Precisamos ter a Bíblia como guia. Quem pega uma estrada sem sinalização, passa maus bocados. A primeira coisa que o motorista espera ter numa estrada são as linhas traçadas no asfalto. Observando as linhas, você jamais vai sair para o acostamento, jamais entrará na contramão se a via for de mão dupla, uma via simples. Você será orientado, mesmo em dias de nevoeiro, onde a visão fique totalmente turvada, você vai conseguir prosseguir, chegar ao seu objetivo. A Bíblia funciona da mesma maneira, se nós a usarmos. Precisamos reconhecer as nossas dificuldades em ler a Bíblia. Lemos pouco e lemos mal. Infelizmente, lemos pouco e lemos mal. Se considerarmos o aspecto intelectual, podemos considerar a Bíblia irrelevante e até caduca. Achamos que ela está superada em relação aos avanços científicos e às decisões morais do nosso tempo. O que pode a Bíblia nos dizer sobre namoro virtual? Esse assunto não era presente quando os fatos e os relatos foram sendo registrados. Alguns intelectualmente podem então considerá-la irrelevante, outros podem considerá-la insuficiente. Achamos não ter na Bíblia o que nós procuramos. O que a Bíblia tem a dizer, por exemplo, sobre doação de órgãos? Para muitos ela é insuficiente. Intelectualmente podemos considerá-la longa demais. Achamos que jamais terminaremos a sua leitura. Afinal, é um livro de 66 livros e cerca de 2.000 páginas, dependendo da versão. Nestas páginas há listas enormes de nomes e muitas repetições. É complicado demais ler a Bíblia toda, completar o processo. Intelectualmente podemos achá-la irrelevante, caduca, insuficiente, longa demais ou difícil demais. Achamos seu vocabulário muito elevado e as culturas que a Bíblia descreve muito diferentes da nossa. Não cabe então a Bíblia nos nossos dias. Ela é difícil demais. Intelectualmente podemos considerá-la profunda demais, impossível de ser entendida a não ser de forma filosófica, a não ser considerando-a um texto bem elaborado de autoajuda. Esse é um grande equívoco. A Bíblia não é um livro irrelevante, não é insuficiente, não é longa demais, não é difícil demais e não é profunda demais. Mas se eu posso considerar a leitura da Bíblia de forma intelectual, eu posso considerá-la também de forma existencial. E pensando dessa maneira, considero-a comprometedora demais, a ponto de ter medo de ler a Bíblia. Porque ela confronta, ela choca, ela é radical. Não há outra coisa que não equilíbrio e posicionamento definitivo na Bíblia. Mas sabe, existencialmente ela é muito comprometedora, então prefiro outros textos menos exigentes, com uma moral menos elevada, com uma justiça menos elevada. Para não lermos a Bíblia, queridos, nós podemos alegar, primeiro, falta de tempo. Nós temos uma vida agitada demais, mas Deus tem algo a nos dizer na agitação da vida, porém nós não permitimos que Ele fale, porque nós não lemos a Bíblia, ou se lemos, fazemos isso de forma rápida e superficial demais. Talvez você alegue não apenas falta de tempo, mas falta de disciplina. Disciplina para organizar adequadamente o seu tempo pessoal e o seu programa de leitura da Bíblia. Eu preciso planejar, preciso me organizar, estabelecer uma disciplina diária de leitura da palavra de Deus. Mas talvez você me diga que além de falta de tempo e de disciplina, você também tem falta de conhecimento. Falta de conhecimento que leve ao enriquecimento com a leitura da Bíblia. Mas eu quero te dizer uma coisa, há um segredo nas páginas das Sagradas Letras. A Bíblia explica-se a si mesma. Não preciso saber de mitologia, filosofia, psicologia, teologia ou qualquer outra guia que eu possa encontrar para entender o que a Bíblia está dizendo. Não preciso ser doutor, mestre ou qualquer outra coisa no meu grau de instrução para ler a Bíblia. Precisamos considerar as nossas possibilidades para ler a Bíblia intelectualmente. E aí eu vou a Hebreus, capítulo 4, verso 12, texto que nós já estudamos aqui, no trabalho que temos feito no livro de Hebreus. Hebreus 4, 12 declara que a palavra do Altíssimo, a palavra de Deus, é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a Bíblia, não importa a tradução, não importa a editora, não importa o ano em que ela foi impressa e divulgada, distribuída, ela é Bíblia, não importa a expressão de fé que a impunhe, ela é Bíblia, ela não é irrelevante, não é um livro como qualquer outro, antes é um livro que nos penetra, como diz Hebreus 4:12, ela não é superada. Um livro é uma ciência, no padrão básico, mas a Bíblia, queridos, vai além do conhecimento, ela muda e se atualiza em cada leitura que faço, à medida da verdade de Deus trazida para o meu dia a dia, coisa que filosofia não oferece. A Bíblia não é subjetiva, ela continua atual e aborda todos os temas. A minha avó já dizia isso há muitos anos atrás, eu tenho 61, eu ouvi a minha avó dizendo isso aos 5 anos de idade. A Bíblia tem resposta para qualquer pergunta, oferece opção para qualquer questionamento do coração e da alma. Então ela não é irrelevante, ela não é superada, ela não é insuficiente, ela trata do que é importante e ela trata do que é atemporal. O seu ensino vai além do meu momento, da minha história, vai além do tempo presente, vai além deste século, ela é sempre atualizada. Nos nossos estudos bíblicos, volta e meia eu começo com um argumento, depois de ler o texto, parece que foi escrito no jornal de hoje pela manhã, parece que esse texto foi produzido nas primeiras horas do dia, tão atual, tão oportuna, tão suficiente é a palavra de Deus, e ela não é volumosa quanto parece, pois ela só registra parte do que precisava ser registrado. Diz a Escritura que se fossem registrar todos os eventos, todos os fatos acerca de Jesus Cristo, da palavra do Altíssimo através dele, faltariam páginas para que os registros fossem feitos. A Bíblia é profunda, não há como negar, mas o profundo sempre é melhor, por mais desafiador que possa parecer, e é, o profundo é sempre melhor. Nossa geração gosta do que é superficial, do que é de fácil digestão. Nós vivemos o fast food da Bíblia, o fast food da palavra, o fast food do culto, rápido demais, fácil de consumir, simples de esquecer. A Bíblia não serve para isso. existencialmente, a Bíblia precisa ser considerada como o registro de Deuteronômio 4, versos 24, 30 e 31. Se você puder, abra a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, versos 24, 30 e 31. Diz assim a narrativa do texto de Deuteronômio: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E a sua palavra fica. Já diz a Escritura que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Aleluia! Glorificado seja o nome do Deus da palavra e da palavra de Deus. Queridos, esse Senhor, Jeová, o Altíssimo, fiel, o soberano, tem expectativas a nosso respeito. Ele pede de nós compromisso, mas oferece a nós promessas. É disso que a Bíblia trata, de compromisso da nossa parte e de promessas da parte de Deus. Como as promessas serão alcançadas? Se nós cumprirmos o nosso compromisso. Eu tenho dito aqui há 16 anos e meio que para cada mandamento há uma promessa. Quer a promessa, cumpre o mandamento. Sem cumprir o mandamento, não há cumprimento de promessa. Se eu considero existencialmente, à luz da Bíblia, à luz do texto bíblico, a minha experiência, eu posso considerá-lo também metodologicamente. Salmo 1, versos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Esse é feliz. Para esse, Bíblia realmente é palavra de Deus. Esqueça a falta de tempo. É um erro, queridos, viver na agitação e na competição da vida. A Bíblia diz que há tempo para tudo ao longo da nossa existência, Eclesiastes capítulo 3, mas por vezes atropelamos tudo e não fazemos as coisas como devem ser feitas. Lembre-se que tempo é uma questão de prioridade. Nós achamos tempo para o que nós queremos fazer. Para o que nós não queremos, nunca vai haver tempo. Corrija a sua falta de disciplina. A disciplina é uma meta para a vida como um todo. Veja um horário, um estilo, uma prioridade, um tema até, e organize a sua vida para ler a Bíblia. Não desperdice por aparente falta de tempo, por falta de disciplina. Não. Não se julgue com falta de conhecimento. Procure se superar. Não perca os tesouros encontrados sob o seu braço ou colocados entre as suas mãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Para isso, matricule-se na Escola da Palavra, a EBD. Use um diário de crescimento cristão, suas anotações pessoais das suas experiências com Deus no culto e no seu tempo devocional. Anote os sermões pregados da sua igreja. No nosso caso, se você quiser, ouça os áudios das mensagens que estão disponíveis semanalmente ao longo de cada ano. São 4, quase 5 anos de áudios e mensagens disponíveis no site. Se você não quer fazer anotações, use o site da igreja, ouça novamente, repasse, são arquivos MP3, leia a Bíblia pelas mensagens pregadas, mas uma recomendação de professor: faça suas anotações. Tenha um caderno de anotações no culto, na sua devocional, Venha estudar a Bíblia às quartas-feiras. Eu não tenho pressa em estudar a Bíblia, eu só tenho pressa em voltar para o céu. Mas a minha pressa não depende de mim, depende de Jesus. Quando Ele vem, só o Pai sabe. Então, para estudar a Bíblia, eu não tenho pressa. Eu fico 3-4 semanas num único verso, aqui às quartas-feiras. Estamos há 14 semanas, apenas na primeira parte do livro de Filipenses, capítulo 1. 14 semanas. Temos pressa. Eu preciso entender o que a Bíblia diz. Se eu me julgo com falta de conhecimento, eu invisto tempo para que o meu aparente desconhecimento das letras, das ciências, caia por terra diante da simplicidade da palavra refletida, mastigada e então digerida. Aceite um núcleo de estudo bíblico na sua casa. Nós vamos retomar em 2020 os grupos de estudos bíblicos, os pequenos grupos de comunhão para estudo da palavra e compartilhamento do amor de Deus. Também o objetivo é alcançar os não crentes, trazer pessoas que não conhecem Jesus para os nossos grupos de comunhão. Segunda, terça, quinta e sexta. Esse é o nosso projeto inicial. E eu estou pedindo ao Senhor que nos permita começar com 5 grupos. Abra sua casa para receber um grupo, onde a Bíblia possa ser aberta, possa ser estudada. Recapitulo, matricule-se na Escola Bíblica Dominical, use um diário de crescimento cristão, suas experiências vividas com Deus, anote os sermões pregados, ouça os áudios que estão disponíveis, faça perguntas ao seu professor, eu não disse isso, faça perguntas ao seu professor na Escola Dominical, faça perguntas ao seu pastor, sempre traremos resposta. Vem estudar a Bíblia às quartas-feiras. Aceite um núcleo de estudo bíblico na sua casa e nunca falte ao culto. Nunca falte ao culto de domingo. Oportunidade como família, como igreja família, abrirmos a Bíblia. Para fechar, para conhecer a Deus, precisamos ler a sua palavra. Para viver uma vida digna deste nome, precisamos conhecer os padrões de Deus que estão na sua palavra. Para saber o que cremos, precisamos estudar o que Deus nos tem a ensinar na sua palavra. Para sermos encorajados e fortalecidos por Deus, precisamos permitir que Ele nos fale pela sua palavra. Me lembrando de um slogan dos batistas brasileiros há 30 anos, pelo menos, ou mais, eu quero fechar dizendo: Bíblia, ler, viver, crescer. Quem lê a Bíblia, vive o que lê e cresce no conhecimento da verdade de Deus. Que como crianças recém-nascidas, possamos conhecer as sagradas letras que são capazes de tornar-nos sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Mas sabe, queridos, como pastor, eu só posso falar, só posso pregar, só posso ensinar. Quem vai decidir ler a Bíblia, navegar pelas páginas da Bíblia, é você. Todas as vezes que eu ligo meu computador e abro o browser para navegar pela internet, eu abro a minha Bíblia. Ela está constantemente aberta diante de mim. Preciso dela. E ainda assim eu peco. Ainda assim tropeço, ainda assim me entristeço, ainda assim falho em coisas que eu poderia ser mais resistente, mais maduro. 48 anos de vida com Cristo e ainda tenho muito para aprender. Algum tempo atrás, entrando numa sala de aula para ensinar teologia, fiz a introdução da matéria nas duas primeiras aulas e um aluno me interpôs na terceira aula perguntando: quantas vezes o senhor leu a Bíblia toda? O senhor entendeu a Bíblia inteira? O senhor já pregou a Bíblia toda? E eu disse: olha, querido, eu descobri uma coisa ao longo de 48 anos com Cristo, ao longo de 46 anos pregando o Evangelho, eu descobri que eu não sei nada da Bíblia. Quanto mais estudo a palavra de Deus, mais eu descubro que eu tenho por aprender. Eu oro para que seja essa a sua experiência, porque assim, com humildade, nós vamos beber da fonte, vamos saciar a sede, vamos suprir a alma, vamos encher o coração e vamos viver abundantemente toda a grandeza das sagradas letras. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.